noite. Tô com som. Vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Vocês já estão me vendo? Olá, boa noite, pessoal. Vamos começar. Hoje eu consegui dar o chat no dia. Um milagre. Vamos para o nosso D18, né? Já é o 19, o 19º dia de curso de programação com Python, né? A gente já falou um monte de coisa, já viu o básico da linguagem, já tem alguns encontros que a gente está olhando algumas bibliotecas úteis assim, né? Eu estou focando em bibliotecas que eu acho que possam ser úteis para o dia a dia de vocês, já que o público do site, né? Boa noite aí, atleta 1980, uma bola de basquete, já gostei. Sinto saudade de jogar basquete. Então, eu estou focando, porque eu acredito que o público do site se interessa mais por esse tipo de assunto, essas bibliotecas mais do dia a dia. A gente já teve um curso de um framework web, né, com Django. Foi um curso bem básico, mas eu senti que o pessoal não curtiu muito. Então, estou tentando focar mais no público do site, trazendo essas bibliotecas que eu acredito que são úteis para o dia a dia da gente. Da gente, eu digo pessoas que não são programadores, né, pessoas que não trabalham com programação, esse tipo de coisa. Então, hoje eu vou trazer uma biblioteca de processamento de imagens. Estou descendo aqui os slides. Só recapitulando, né? As bibliotecas que a gente já falou nessa nova etapa do curso, né? Foi a primeira foi a Selenium, que a gente usou para automatizar o uso do browser, né? Em algum site e tal. A gente simulou como seria acessar o site da Baster e mandar um recado lá para o Baster. Depois a gente falou um pouquinho do uso do Python e em combinação com Excel, né? Criação, leitura de planilhas. Teve um chat específico da biblioteca XLSX Writer, que é uma biblioteca de escrita de planilhas. Depois a gente falou na semana passada, né, da Python DocX, que é uma biblioteca para escrita de documentos no Word, né? E hoje a gente vai falar da Pillow, que é uma biblioteca que eu já usei algumas vezes no tópico, nos tópicos lá do site, né? Uma biblioteca que eu já usei algumas vezes lá no site, na verdade, várias vezes. Inclusive uma recentemente que eu problematizo aqui no segundo slide. E vamos entender um pouquinho sobre essa biblioteca, né? Então vamos lá começar, porque hoje tem muita coisa para falar. Então, o Python, né, a linguagem Python, a gente pode usar no processamento de imagens de diversas formas, né? Tem várias bibliotecas para isso. Hoje eu vou focar na Pillow, mas tem também a Scikit-Image. Eu não conhecia, na pesquisa para fazer esse site, eu descobri essa aqui. Eu conheço a Scikit-Learn, que o pessoal usa para machine learning, para cálculos estatísticos, regressão linear, esse tipo de coisa. Eu acho que a Scikit-Learn é para isso. Tem a OpenCV também, que a gente pode usar. Tem um tópico lá no site também sobre OpenCV, que eu usei para fazer reconhecimento facial em uma foto. Era até uma foto, acho que, do Metallica, né? A banda Metallica. E usei essa bibliotecazinha para reconhecer as faces na imagem, né? Então, sobre a biblioteca do chat de hoje, a Pillow, ela foi criada como um fork. Como um fork, a pessoa da programação já conhece esse termo, né? Mas é basicamente uma cópia de uma biblioteca original, né? Que era a PIL, que era a biblioteca padrão do Python 2, né? Para quem está caindo de paraquedas, a gente está usando o Python 3, a versão 3 da linguagem. E na versão 2, a biblioteca padrão de processamento de imagens era a PIL, mas ela não é mais compatível com o Python 3. Então, pessoal, é uma das vantagens do mundo open source, né? Mundo de código aberto. O pessoal pegou o código da PIL, fez uma cópia e ficou dando manutenção e adicionou suporte para o Python 3. Então hoje a gente usa a PILO e não mais a PIL. Embora a gente vá vendo o código que no import, a gente faz import PIL, vocês vão ver daqui a pouco. Então a PILO ela roda na maioria dos sistemas operacionais. Tem suporte para uma vasta quantidade de formatos de imagem, como JPEG, PNG, Bitmap, né, BMP. Quem já desenhou no Paint conhece esse formato. GIF, PPM, TIFF, diversos outros formatos. A gente pode usar a PILO para realizar diversos tipos de processamento em imagens, como converter formatos, né? Eu tenho um JPEG, quer transformar em PNG. A gente pode redimensionar tamanho. Eu costumo fazer muito isso, né? Um dos primeiros tópicos lá no site foi redimensionamento de tamanho de imagens. Eu usei a PILO. A gente pode criar thumbnail, acho que se pronuncia thumbnail, né? Por causa do TH. Alteração de fundo, da imagem, né? Adição de transparência, esse tipo de coisa. Acho que no, na semana passada eu fiz uma problematização também para a gente entender qual a utilidade disso, né? Então, recentemente eu publiquei esse tópico, vou até abrir aqui, para a gente dar uma olhadinha, que foi, eu estava com um probleminha, eu estava com um documento em PDF que eu precisava assinar. Aí eu pensei, ah, vou ter que imprimir, assinar, escanear, bater foto. Sendo que eu resolvi esse problema batendo uma foto da minha assinatura, só que a foto não fica com fundo transparente, né? Então, para eu copiar e colar lá no PDF, ia ficar esse fundo azulado, ou até um fundo branco, né? Se a foto estivesse com fundo realmente branco, mas não iria ter a assinatura transparente, né? Porque eu queria uma assinatura transparente, que é uma característica do formato PNG, né? O formato PNG de imagem, a gente pode. Deixar o fundo transparente. Acho que até aqui no slide, pronto, essa imagem é um PNG. Eu estou selecionando ela aqui, né? Essa e essa são PNGs, então elas são transparentes, ó. Por que transparente? Esse retângulo, né? Se essa imagem não tivesse o fundo transparente, esse retângulo iria estar ocupando esse tracinho aqui, iria estar ocupando essas letras, né? Como aqui eu acho que. Não, abaixo.com também é o fundo é transparente. Ó, dá para ver que é transparente, né? Não tá. O quadrado aqui do retângulo não tá ocupando as letras e tal. Então, isso aqui é uma característica do formato PNG. Então, eu queria transformar aquela minha assinatura no um formato PNG e com fundo transparente. Para eu colocar lá no documento, sei lá, imagina um documento com a linha da assinatura, né? Então eu iria colocar minha assinatura lá em cima da linha e o fundo da imagem não iria apagar a linha, né? Então deixa eu abrir aqui o tópico. Responder aqui esse aqui. Foi o 24, né? Tópico 24. 24. Eu até peguei a imagem aqui de novo, da assinatura de exemplo, para a gente brincar se der tempo hoje. Deixa eu ver o tamanho do código que eu nem lembro mais. É um códigozinho. Um código pequeno, bem pequeno. Então a gente pode começar brincando com ela aqui, eu acho que vai ficar legal. Deixa eu voltar o chat aqui. Então, eu vou abrir aqui o Python no console mesmo. Eu não vou rodar um script, não precisa. Vou rodar aqui no console mesmo. Eu já tenho o Python um ambiente virtual criado aqui, né? Mas só recapitulando, né? O que a gente sempre faz no começo desses chats de bibliotecas extras é criar um ambiente virtual. Nesse caso já está criado. Acho que ele, não sei se ele vai tentar criar de novo. Ih, tentou criar de novo. Vamos ativar o ambiente. Vamos instalar as bibliotecas. Vamos instalar o IPython, né? Para rodar o Python naquele modo mais interativo. O IPDV, que é o debugger, mas eu nem vou usar hoje, eu acho. Instalo por prática mesmo. E a Pillow. Aí, pelo visto, ele sobrescreveu a instalação que estava aqui. Então, estou instalando de novo. Aliás, não sobrescreveu. Já estava tudo instalado, já tinha instalado antes. Então, vamos lá. Vou abrir o IPython. Tá abrindo aqui o IPython. E vamos rodar esse códigozinho. É um código simples. Vou abrir, vou importar a biblioteca Pillow, né? Como eu falei, apesar de ela ser um fork da Pill, a gente ainda importa como o nome antigo, né? From Pill import image, que image é uma classe. A gente ainda não viu programação orientada a objetos, mas image é uma classe da Pill que a gente usa para processar as imagens, né? E o primeiro comando que a gente vai usar, o image, um método da classe image, é para abrir uma imagem, né? Então, eu vou abrir aqui a minha primeira imagem, usando essa classe que eu importei, e vou usar o comando open, o método open dessa classe image. Então, o nome da minha imagem é signature, não sei se está em PNG, é signature.jpg, então ele está em JPG. O chat. Então, ele está em JPG, vou apagar o fundo, né, deixar o fundo transparente e transformar em PNG, né? Porque JPG não, se eu não me engano, JPG não permite esse fundo transparente. Então, eu não lembro mais do código, né? Vou pescar aqui mesmo. Eu tenho que converter o formato para RGBA. Por quê? Porque vamos ver qual o formato que está aqui. A imagem está em JPEG. Então, eu tenho que converter esse formato para, aliás, não é esse format. Eu vou tratar esse atributo daqui a pouco. Acho que eu estou misturando as coisas. Mas isso aqui é só uma introduçãozinha para o chat. Eu não quero perder muito tempo aqui. Então, vou converter essa imagem para RGBA. A gente vai já entender isso aqui. E eu vou pegar os pixels dessa minha imagem. Se eu usar o comando getData aqui na imagem. Aliás, ele não traz nada visível aqui. Mas eu vou pegar os pixels dessa imagem. Quem estiver boiando, se acalme, porque isso aqui é só uma introduçãozinha para o chat. A gente vai melhorar isso aqui. Então, eu pego os pixels dessa imagem. E esse pixels é um objeto que a gente pode pegar itens dele. Então, na posição 0. Imagine uma imagem como vários pixels, né? Vários quadradinhos. Então, aqui é o primeiro pixel dessa minha imagem, que tem essa cor aqui. O 108 é correspondente ao vermelho, o 146 é correspondente ao verde, o 221 é correspondente ao azul, e 255 é correspondente à transparência desse pixel. E se a gente der uma olhadinha aqui em um demonstrador de cores, né? Deixa eu ver aqui. RGBA, color. Acho que o Google já tem um. Não. Hexadecimal color picker. Tem alguma coisa assim para a gente ver a cor? Ah, tá aqui. Então, acho que se eu colocar aqui dá certo. 108. 108. 146, acho que a letra está pequena para vocês, mas eu estou colocando as cores aqui embaixo. Eu acho que eu não consigo colocar transparência, 255. Não mudou nada. Percebam que essa cor, esse azul, né? Deixa eu mostrar aqui a imagem. É esse mesmo azul aqui, do fundo da minha foto da assinatura. Ó. Esse azulzinho. Igual esse azul. Deixa eu até colocar a imagem aqui. Esse azul é igual esse azul. Então eu estou pegando exatamente o primeiro pixel da minha imagem, que é um pontinho aqui, né? Eu não sei se eu consigo ver quantos pixels tem nessa imagem. Deixa eu ver aqui. Land pixels. Então essa minha imagem tem 339.200 pixels. Então eu peguei todos os pixels dessa minha imagem e atribuí essa variável pixels, né? E agora o que que eu tenho que fazer? Vou botar lá para o código, né? Porque eu realmente não lembro. Então eu vou ter que iterar sobre essa minha variável pixels, né? E eu vou pegar todos os pixels que tem a cor que mais se aproxima desse azul de fundo. Então eu vou pegar todos esses pixels que tem essa cor parecida com esse azul de fundo e vou transformar tudo em um pixel transparente, que é o 255, 255, 255, 0. Vamos colocar aqui 255, 255, 255. É o branco, ó. A gente está vendo que é o branco, mas o branco transparente teria que ter o zero aqui. É 255, 255, 255 e zero. Então, eu vou iterar sobre esses pixels, selecionar se cada elemento dele, né, cada valor for maior do que 80, 80 é um valor arbitrário, porque eu fui testando mesmo, e vi que dessa forma, pegando o vermelho, o verde, o azul acima de 80, eu consigo tornar o fundo da minha imagem todo branco. Então, eu vou iterar aqui, só que eu vou criar uma nova, ou criar uma lista onde eu vou adicionar esses pixels alterados. Eu vou pegar aqui, new data, vai ser uma lista. E vou iterar por cada pixel em pixels. Então, se, como eu peguei aqui em pixel, né, pixel, cada pixel é uma tupla com quatro valores, né? Então, eu vou pegar o primeiro valor, o segundo e o terceiro, e tudo isso aqui que é acima de 80, que foi o valor que eu coloquei lá, né? Se aproxima desse azul de fundo, né? Então, tem que alterar esse azul de fundo para uma cor branca. Então, if pixel na posição 0 for maior do que 80, e pixel na posição for maior do que 80, e pixel na posição 2 for maior do que 80. Eu vou adicionar nessa minha lista um pixel todo branco, né? 255255255.0, o zero corresponde à transparência, né? E se não, eu vou adicionar o pixel correspondente. Eu não vou alterar o valor. E esse pixel que está sendo adicionado aqui é realmente a minha assinatura. Ele é um azul bem mais escuro, né? Então, aqui eu estou só capturando a cor que mais se aproxima da cor de fundo. Estou trocando por branco. Mas a chave é esse zerinho aqui, ó. Isso aqui, esse zero diz que o meu branco vai ser um branco transparente. Se fosse 255 também, se fosse 255 aqui, não seria um branco transparente. Então, não, eu não teria o resultado que eu queria, né? Então, eu criei aqui uma lista, new data, com vários valores. Ó, a gente está vendo aqui que tem vários valores. Todos esses aqui, 255, 255, 255, 0, são o fundo branco, né? E eu estou subindo, 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 não cheguei nenhum pixel correspondente à minha assinatura, ó, porque são muitos pixels, são mais de 300 mil. Então, o que que eu tenho que fazer agora é salvar. Eu vou empurrar, né, put data, esses dados na minha imagem, né? E quem tá meio confuso, isso aqui é só a introdução do chat, vai ser mais tranquilo daqui para frente. Segurem as pontas aí, só estou contextualizando a ideia, né? E no final eu vou salvar a minha imagem de novo, assinatura ponto, agora no formato PNG, né? E salvou, vamos dar uma olhada lá na pasta, assinatura.png. E agora a gente vê, ó, que não está mais com aquele fundo azulado. Está transparente, então se eu colocar essa assinatura do jeito que está aqui em algum documento, alguma coisa, ela não vai mais, o fundo dela, já que não tem mais fundo, né? não vai mais ocupar os espaços, né? Não vai ficar por cima de nada. Aqui na postagem ficou com fundo branco, né? Porque é característica do site. Mas deixa eu adicionar essa assinatura aqui no slide para vocês verem. Ó. Vou inserir aqui a imagem, assinatura. E tá aqui a minha assinatura sem fundo, ó. Não está ocupando aqui, diferente da minha assinatura original, o meu documento original, que é esse signature aqui, que está com fundo azulado, né? Então ele ocupa os espaços, né? Ocupa o fundo. Então aqui eu usei a Pillow para resolver um problema do dia a dia. E só na contextualização do chat eu já peguei 24 minutos. Então vamos lá, porque senão não vou conseguir falar de tudo. Então a gente vai instalar a biblioteca em um ambiente virtual, coisa que eu já fiz. Se você não sabe o que é isso, dá uma olhada nos primeiros chats desse curso, lá eu abordo isso tudo. Então vamos começar a brincar aqui com a Pillow, porque a gente tem muito o que falar hoje. Vou voltar aqui para o meu terminal, vou limpar. Eu peguei algumas imagens na internet para a gente brincar. Estão nessa pasta Images aqui. Deixa eu empurrar essa pasta para cá. Tem essa imagenzinha, uma janela de avião. A outra é uma câmera fotográfica na mão de uma pessoa. A outra é uma paisagem bonita. Eu acredito até que isso aqui é no Canadá. Posso estar enganado. E tem essa outra foto bonita, uma árvore, o sol aqui no meio dela. Então vamos brincar com essas imagens hoje aqui. Então, eu vou importar de novo a classe Image, né? Na verdade, eu já tenho uma classe aqui. Não preciso mais importar, porque eu já trouxe antes o contexto que a gente acabou de fazer, né? Então, eu vou pegar alguma dessas imagens aqui, image.open. A gente vai fazer muito isso hoje, abrir as imagens, né? E aqui eu passo o nome da imagem. Só que ela está dentro da pasta Images. Eu acho que é esse nome, né? Images, e eu vou pegar as paisagens que eu acho as paisagens mais bonitas. Então, abri aqui a minha primeira imagem e vamos rotacionar essa imagem. Para ver que realmente deu certo, vamos mostrar essa imagem aqui usando o comando show, né? A função show, o método show. Então, tá aqui a minha imagem, essa paisagem aqui legal. E vamos dar uma rotacionada nela. Image.rotate. Acho que basta rotacionar e mostrar a imagem de novo. Então vou rotacionar essa imagem em 60 graus. E vamos mostrar a imagem de novo. Ih, não rotacionou. Tenho que atribuir a uma variável nova? Acho que é isso, né? Vamos ver aqui. Image igual image.rotate. Ela tem que atribuir retorno a uma variável nova. Image.show, é lá no slide está errado. Então, rotacionei minha imagem, né? Ficou esse fundo preto, porque ela não é quadrada, né? Então, vai ficar essa diferençazinha. E aqui, se eu quiser uma imagem rotacionada em 60 graus do jeito que está aqui, muito provavelmente ninguém vai querer uma imagem desse jeito. Mas a gente pode só salvar, né? Image 3. Rotate 60.jpg, né? A extensão original é JPG. Aqui a biblioteca ela entende esse formatinho que eu estou passando aqui no nome, né? Se eu estou dizendo que é .jpg, ela já entende que vai salvar no formato JPG, certo? Então salvei aqui, voltei aqui para a pasta. Eu salvei fora da pasta, né? Então vou voltar aqui. Tá aqui. Image 3, rotate 60. Minha imagenzinha rotacionada do jeito que eu fiz agora. Certo? Então vamos brincar mais, né? Isso aqui é só a introduçãozinha. Então a gente pode, após abrir a imagem, né? A gente pode obter diversos atributos dessa minha imagem. Eu vou abrir de novo essa imagem 3 aqui. Cadê a imagem 3? Vou abrir a 4 agora. A gente pode obter alguns atributos dessa minha imagem, como o nome do arquivo, file name, Na verdade, vem junto, né, a pasta que está a imagem. Se eu pedir um format, ele diz qual é a extensão dessa minha imagem, é JPEG, né? JPG é JPEG. É, eu posso. Acho que eu estava confundindo format com mode. É, eu estava confundindo format com mode no comecinho do chat, né? Essa minha imagem, ela está no modo RGB, RGB, né? R é de red, G é de green e B é de blue. Quem trabalha com desenvolvimento web, né, CSS, esse tipo de coisa, sabe o que é isso, né? Quando a gente vai colorir alguma coisa no CSS, às vezes a gente usa o formato RGB, às vezes usa o formato hexadecimal. É, então, a minha imagem está no formato RGB, a gente vai já brincar com isso. Eu consigo pegar o tamanho da imagem também. Então, o tamanho da minha imagem. É 1056 de largura por 711 de altura. Isso aqui é em pixels. É em pixels, isso aqui. É, pedi errado aqui. Width com TH. Só confirmando que isso é a largura. O primeiro. Isso aqui é uma tupla, né? Se eu pedir o size, o Python retornou tupla. Onde o primeiro elemento da tupla é a largura e o segundo elemento da tupla é a altura. Então, estou só confirmando aqui, né? Image.width é 1056 e image.height é 711. Certo? E isso aqui é tudo que eu tinha para falar desse slide. A gente pode converter facilmente esse formato em outro formato, só salvando, né? Salvando. A pasta images, né? Essa imagem é a 4. Image 4, novo formato. E ela vem em JPEG, eu vou salvar em PNG. Eu posso só fazer isso aqui. Como também eu posso passar o atributo format, né? Como a gente viu agora há pouco, aqui em cima, o format, ele diz qual é a extensão do meu arquivo, né? E eu posso passar esse atributo aqui também e dizer que ele vai ser PNG. Isso aqui é redundante. Quando eu passo o nome do arquivo aqui bonitinho, né? .png, o Python já entende que vai salvar no formato PNG. Então não preciso usar o format igual a PNG. Tá certo para as duas formas, mas eu não preciso. Então salvei aqui. Então já realizei a minha primeira conversão de formato, né? Era uma imagem no formato JPEG. E agora está no formato PNG. Vamos abrir aqui. Está aqui image 4, underline novo, underline formato, ponto PNG. Está aqui a mesma imagem, só que agora no formato PNG. Então, converti facilmente. Só salvando, né? Usando outro nome. Deixa eu ver aqui. Image 4.jpg. Ela, não sei se vocês estão vendo aí na tela. Está pequena aqui. Mas ela ocupa. É, o tamanho dela é 104,7 kilobytes. E em PNG é 975,8 kilobytes. Então tá maior. Eu acho que não é só por conta do formato. Eu não sei agora dizer se é só por conta do formato esse aumento no tamanho da imagem. Acho que eu teria que ter colocado algum filtro aqui de conservação. Deixa eu ver uma coisa. Image.size. O tamanho é o mesmo, né? Deixa eu abrir aqui essa imagem nova. Na verdade, está do mesmo tamanho. Deixa eu abrir aqui no meu editor de imagem. Está do mesmo tamanho. Eu nem sei dizer se o PNG ocupa mais espaço que o JPEG. Talvez sim, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Então. A gente converte facilmente dessa forma, né? Aqui no slide tem outros formatos, né? Eu abri um JPEG, aqui eu converti em PNG, aqui eu converti em bitmap, aqui eu converti em GIF. Facilmente, né? Na verdade, aqui está faltando um aspas. E aqui o que eu falei, né? Se o parâmetro format for omitido, a biblioteca vai usar o formato declarado no nome do arquivo, que está aqui, .gif. .bmp, .png, então não preciso colocar format igual a GIF, format igual a BMP, format igual a PNG, porque a biblioteca já entende o formato quando eu passo aqui o nome do arquivo. certo? A gente pode usar a biblioteca também para criar thumbnail, né? Que eu falei lá na introdução. Vou botar aqui para o terminal. Esse 11 aqui está congelado. Eu não sei se o chat está funcionando direito, porque aqui no YouTube está dando outro número. Mas, enfim. Se vocês estiverem falando, não está aparecendo aqui. Algum bug aqui. Às vezes a gente precisa que várias imagens elas tenham a mesma largura e altura, né? E uma das formas de fazer isso é criando um thumbnail e a Pillow ela já tem na classe image, né, a função thumbnail que faz isso. Então vou abrir aqui cada terminal. Vou abrir a imagem 2 agora, image.open. Image2.jpg. E para eu criar um thumbnail, o cachorro está se estressando aqui com o skatista, que passou na rua. Vamos lá. Image2.thumbnail. Aqui eu passo o tamanho desse thumbnail. Lá no slide eu coloquei 90-90, né? Esse tamanho é em pixel. Pixels. Como não retornou nada, então acho que dá certo. Agora é só salvar, né? Image2.save. Images. Image2. Thumbnail.jpg. Vamos dar uma olhada lá na pasta. Image2.thumbnail.jpg. Tá aqui a minha imagem bem pequenininha, né? Agora. E vamos comparar com o tamanho original. Image 2. A gente está vendo aqui a imagem bem maior, né? E agora ela pequena, como se fosse um thumbnail, né? 90-90. Na verdade, ele não transforma em quadrado, né? Ele deixa no tamanho retangular mesmo. Ele respeita o dimensionamento original. Então, se eu quiser, sei lá. Como lá no site mesmo, né? Lá na Baster. Tem os thumbnails das empresas, né? Essas imagenzinhas aqui, esses quadradinhos, estão todos do mesmo tamanho, né? E antigamente, quem é mais antigo aí no site deve lembrar que essas logos das empresas não eram padronizadas, né? Tinham as que eram mais retangulares, outras menos retangulares, mais quadradas. Então, isso aqui poderia ser um caso de uso dessa função da biblioteca, né? A gente passar várias imagens para a biblioteca de tamanhos diferentes, né, e converter os tamanhos e deixar tudo no mesmo tamanho. Então, seria um caso de uso dessa funçãozinha thumbnail aqui. Beleza? Vou voltar para o slide. Eu tenho algumas coisas para falar. Tem uma função interessante, que é a merge. Isso aqui é mais para quem gosta de brincar com as camadas da imagem, né? Eu não costumo trabalhar com processamento de imagem. O que eu costumo fazer é transformar tamanho, né? Converter extensão do arquivo, né? Esse caso que eu mostrei no início do chat, de transformar o fundo num fundo transparente, eu faço mais esse tipo de coisa, né? Mas processamento assim. Tipo o que o pessoal faz em Photoshop, né? De adicionar um filtro, esse tipo de coisa, eu não costumo fazer. Eu achei essa função legal, achei que ficou bonito, mas eu não consigo. Eu ainda vou mostrar agora, né? Mas eu não consigo ver uma utilidade prática para isso, né? Mas vamos lá. O que que a gente pode fazer aqui, né? Eu vou até pegar a mesma imagem que eu usei aqui no exemplo. Aliás, eu posso apagar essa daqui. Fechar isso aqui. Vamos pegar aquela imagem da paisagem das montanhas, né? Eu acho que é a 4. É a 4. E vamos embaralhar as camadas RGB, né? A camada de vermelho, a camada de azul e a camada de verde. Vamos embaralhar essas camadas aqui usando a função merge. E a gente vai entender o que que isso aqui faz, né? Então, vou abrir de novo a imagem 4, image.open. Acho que ela está até aberta em outra variável aqui, mas eu não lembro mais qual é. image4.jpg. Imagem 4, vamos só conferir se é realmente a das montanhas, tá aqui, né? As das montanhas mesmo. E o que que eu vou fazer com essa função merge? Se eu pedir um image 4.split, o apilo me retorna uma tupla com esses três itens aqui, né? Que cada um deles corresponde a uma camada de cor da imagem. Uma camada é o vermelho, a outra é o azul e a outra é o verde. Na verdade, RG, aqui é verde, aqui é o azul, né? R de red, G de green e B de blue. Então, cada camada dessa tem seus pixels, né, que correspondem a essas cores. Para explicar isso mais a fundo, teria que dar um chat só de teoria das cores, assim, né? Essa parte mais computacional de cores, e eu não tenho nem propriedade para falar sobre isso. Mas o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pegar a camada de verde e passar para outra camada. Os pixels do verde, do vermelho, né? Vão para, sei lá, para o verde. Os pixels da azul vão para o vermelho. A gente vai embaralhar essas camadas e ver como é que vai ficar a minha imagem no final. Então, como esse meu image.split retorna a tupla image 4.split retorna a tupla de três valores. E cada valor corresponde a uma camada de cores, né? Eu vou pegar a camada do vermelho, a camada do verde, a camada do azul e atribuir ao retorno dessa chamada da função split. Isso aqui eu acho que a gente já tratou no curso básico no início, né? Que é o que a gente chama em Python de desempacotamento de tuplas. O que vai acontecer aqui, para quem não lembra, né? Só um lembrete rápido. Digamos que eu tenho uma tupla que é 1, 2 e 3. Então eu posso pegar A, B e C e igualar a tupla. Então o A vai ser 1, o B vai ser 2, o C vai ser 3. Então é isso que eu vou fazer agora aqui. Vou pegar R, G e B, essas três variáveis, e atribuir o retorno da função split, né, cada item dessa tupla que vai ser retornada, a uma dessas variáveis. Então aqui eu tenho um R. Que tá a mesma coisa que estava aqui, né? O G e o B. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um merge nessas camadas e vou embaralhar essas camadas. A primeira é o R, né? A segunda é o G e a terceira é o B. E agora eu vou dizer que a primeira é o G, a segunda é o B e a terceira é o R. Pode estar parecendo meio confuso, mas a gente vai entender o que que vai acontecer aqui. Então eu vou atribuir. Vou criar uma nova variável e vou dar um merge aqui. Merge. Vou manter o formato RGB. E depois de dizer qual o formato, né, eu vou passar os valores, né? Então eu vou embaralhar colocando o verde, o vermelho. Não, o azul fica no final, tá fora de ordem. Verde, vermelho e azul. Quando na verdade a ordem certa é vermelho. Verde e azul, né? Então vamos salvar essa imagem nova aqui. New image.save. Image 4 embaralhada. Embaralhada.jpg. Salvei. Eu nem precisava salvar, poderia só dar um show ali, né? Para vocês verem. E eu salvei fora da pasta de novo. Vamos abrir aqui a pasta mãe, né? E ver essa imagem 4 embaralhada aqui. E tá aqui, ó, a imagem original. É legal brincar com isso, né? Ficou interessante, mas eu não vejo assim um uso prático disso, né? Sei lá, é porque eu sou burro e não trabalho com imagem. Mas tá aqui a imagem original. Essas cores bonitas, né? E a imagem que a gente acabou de criar, as cores embaralhadas, né? A camada de vermelho tá em outra camada agora, a de verde tá em outra camada e fica essa coisa meio psicodélica aqui, meio doida, né? E a gente poderia embaralhar de outra forma, né? Vamos brincar aqui. Colocar o contrário, né? B, E, G e R. A ordem certa é RGB, né? Agora tem BGR. Salvar de novo. Imagem 4 embaralhada 2. Vamos ver como fica, né? Vamos brincar com isso. Aqui, ó, criei primeiro essa, né? Essa meio amarelada, esverdeada. E agora já tá diferente, né? Tá diferente. Engraçado, as árvores eram verdes. Sim, é verde, né? A árvore é verde. Engraçado, o tom do verde ficou igual. Cadê a outra lá? Essa aqui. Engraçado, o verde ficou no verde. Ah, é, mesmo está certo. Porque o verde está na posição. É, que burro, hein? Se o certo, né, é RGB, eu só troquei RGB, né? Então o verde ainda é verde. Então o que tá verde nessa imagem continua no verde, né? Aqui era verde, continua verde. Eu só troquei o azul com o vermelho. Então vamos embaralhar de novo de uma forma que nenhum fique na posição original, né? É, eu já usei GBR, que foi a primeira aqui, né? Agora deixa eu ver, o vermelho já estava aqui, vou colocar o azul, vou colocar o verde aqui, o azul ali eu já coloquei, vou colocar agora o vermelho aqui, o azul vai ficar na posição certa, né? Aqui é uma questão de análise combinatória, né? Vamos ver como é que fica assim. Imagem 4, embaralhada 3. Eu vou já parar de brincar com essa imagem, porque senão a gente não termina o chat. Mas vamos ver como é que ficou agora. É, ficou muito doido, né? Algum ficou na posição original? RGB. O azul ficou na posição azul, né? RGB. Mas o azul não tá azul. Enfim, né? Vai entender. Eu não trabalho com imagem. Mas legal, né? Brincar com isso e tal. Então, vamos continuar. A gente não termina. Vou fechar esses arquivos. A gente pode brincar com filtros, né? Como tem os filtros lá do Photoshop. A Pillow também tem alguns filtros. Para isso, a gente tem que importar uma classe nova, que é a ImageFilter. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu ainda estou com a imagem 4 aqui, né? Imagem 4.show. Vamos brincar com ela agora. E adicionar alguns filtros nessa imagem. Então, from Pio import ImageFilter, que é o filtro de imagem, né? E vamos adicionar alguns filtros aqui. Tem um que o pessoal chama de blur, né? Que eu acho que é embaçar, né? Alguma coisa assim. Blur image é igual a image 4 ponto, ponto. Filter, então eu vou usar a função filter da classe image, né? Do objeto image. E adicionar aqui o image filter ponto blur. Eu não vou salvar, vou só mostrar aqui no terminal para a gente ver. Então, dá para ver que eu dei uma embaçada na imagem original, né? Aqui parece até teste para míope, né? Pessoal que quer míope, que vê sem óculos, provavelmente vê a imagem assim. Só a título de comparação, né? Vamos abrir a imagem original. Aliás, eu nem preciso abrir lá, eu posso abrir só aqui. Image 4.show. Aqui é a imagem original, né? E a embaçada. Vou colocar um do lado da outra aqui. A gente está vendo a diferença, né? Uma embaçada, então um filtro de deixar a imagem um pouco embaçada, né? Vamos fechar as imagens. Tem outro que é o Box Blur, que ele recebe um atributo radius, que é raio, né? Então, dependendo desse raio, a imagem vai ficar mais embaçada ou menos embaçada. Vou usar na mesma imagem 4. Image 4, blur, box, blur, image é igual a image 4.filter, image filter.boxblur, né? Box blur. Aqui eu vou passar um raio, sei lá, grande, de 20. E a gente vai ver como vai ficar muito embaçado. Box blur image.show. A minha imagem super embaçada, né? Se eu aumentar esse raio aqui, esse radius, vai ficar mais embaçado ainda. Vou colocar aqui 50. Mas ninguém vai fazer isso com a imagem, porque enfim, não dá para ver nada. Mas é só usando valores bem exagerados para a gente ver a diferença, né? Se eu colocar um raio pequeno de 2 e mostrar agora, ela não fica tão embaçada assim, né? Tá parecendo até a imagem original. Então, aqui é mais para quem trabalha com imagem, né? Mas imagina esse raio de box blur, como se fosse cada pixel ele transforma em uma circunferência, né? E dependendo do tamanho dessa circunferência, quanto maior, quanto menor, vai ficando mais embaçado, menos embaçado. Imagina alguma coisa nesse sentido, posso estar falando besteira. Mas, enfim. Tem outro filtro, que é o filtro gaussiano, Gaussian Blur. E, para ser sincero, não vi muita diferença entre esses três filtros que eu falei até o momento, né? O Box Blur, o Blur e o Gaussian Blur. O meu Gaussian. Gaussian Blur é igual a image 4.filter, image filter ponto Gaussian Blur. Vou passar aqui. Ele também recebe um atributo radius, o raio, né? Gaussian Blur.show. Eu não sei a diferença exatamente entre o filtro gaussiano e o filtro anterior, né? Mas enfim, são filtros para deixar a imagem mais ou menos embaçada. Eu diminui o raio, né? Tá um pouco menos embaçado. Mas é isso. Tem outros filtros que eu achei mais interessantes do que esses três. Eles dão um toque mais psicodélico assim para a imagem. Um deles é esse contour aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Contour filter é igual a image 4.filter, image filter.contour, contour filter.show. Fica parecendo uma pintura, né? Fica, sei lá, parecendo um desenho. Eu gostei desse aqui, eu achei legal. Achei interessante. Outro que eu achei legal foi esse Edge Enhance More. Vamos dar uma olhadinha nele. Edge Enhance More. Edge Filter. Edge Filter.show. Parecendo uma pintura, né? Fica uma coisa, sei lá, eu realmente não trabalho com imagem, eu posso estar falando besteira. Mas fica parecendo uma pintura feita à mão, né? Eu gostei desse filtro aqui. Em imagens assim de paisagens, fica parecendo realmente uma pintura, eu gostei. Vamos ver outro aqui. Eu marquei com asteriscos que eu achei mais legais, né? Tem esse emboss aqui, que eu nem lembro mais, mas vamos dar uma olhadinha nele. Emboss filter. Emboss. E emboss filter.show. Ah, fica essa cor meio acinzentada, esquisito, parecendo lama. Lá para outro, o Find Edges, achei interessante também. Find Edges Filter é igual a image 4.filter, image filter.findEdges, find edges filter.show, show. Coisa meio psicodélica, né? Eu até postei lá no site. Como fica isso com a imagem da árvore, né? Que eu achei mais louco ainda. Vamos abrir aqui a imagem 3. Eu não tenho ainda ela aqui, mas 3 é igual a image.open, images, image3.jpg, Esse aqui é o da árvore, né? Eu acho essa imagem bonita e vamos aplicar esse filtro nela. É, image 3, find edges. Image 3, ponto filter. Image filter, ponto find edges. Image find edges, ponto show. Eu achei muito doida essa imagem, eu gostei desse filtro aplicado a essa imagem aqui da árvore. E por último, o Smooth More, ele dá uma suavizada na imagem, né? Vamos usar no, no, na imagem 3, image 3 smooth, smoother, image 3 ponto filter, image filter ponto smooth, smooth more, né? Smooth more. Image 3 smooth, smooth ponto show. Na verdade, nem dá para ver tanta diferença, né? Vamos abrir aqui uma do lado da outra para ver se a gente vê a diferença. Image 3 ponto show. Aqui é original. Está aqui a suavizada. Dá para ver nas nuvens que tem uma suavizaçãozinha. É um filtro mais, assim, sei lá, delicado, né? Mais suave. Mas não sei se vocês estão vendo a diferença aí. Talvez tenha que botar em tela cheia, sei lá. Mas tem uma diferença. Eu consigo ver uma diferençazinha aqui nas nuvens, né? E na própria árvore em si está um pouquinho mais suave aqui o traço. Mas é um filtro interessante, eu achei. É, a gente pode fazer cortes em imagens também. É, falta pouco para acabar o chat. Isso aqui vai ser mais rápido. É, vamos fazer um corte. Eu vou fazer um corte na imagem 4, que é aquela das montanhas, né? Isso aqui, vou fazer um corte nela. Então, para cortar a imagem, a gente vai usar a função crop da própria imagem, né? Vamos colocar aqui image 4 cropped igual a image 4.crop. Aqui eu vou passar uma tupla que vai receber quatro valores, uma tupla de quatro valores, né? Que correspondem ao quadrado, né? A gente viu no começo do chat que a gente pode dividir uma imagem em pixels, né? Então, esse quadrado vai corresponder ao Clay Thompson. Parabéns pelo chat, participação, mas preciso perguntar, programação faz serve também para robô no mercado financeiro? Rapaz, serve, mas eu não recomendo você ir atrás disso aí, não. Serve. Inclusive, tem startup que faz isso, mas eu não recomendo, não. Ir atrás disso, não. Não mexe com isso, não, rapaz. É, enfim. Esse crop vai corresponder ao quadrado, né? Que são os pontos do quadrado que eu estou fazendo o corte. Então, vou colocar aqui 1, 2, os valores que eu coloquei aqui, né? 350, 350. Vou colocar 300, 300. O que é isso, né? Image 4.size tem essa largura e essa altura, né? Aqui é a parte para melhorar a vida e não piorar. Gostei do comentário do removido, gostei. Se tivesse como dar um like aqui, eu daria. No caso do apoio do site em programação para automatizar a vida. Não, não, assim, a ideia desses chats é isso, né? De como público do site, não é um público, assim, tem os programadores e tal, mas é um público que está procurando evoluir, né? Sei nada, é a primeira vez que vejo. E eu espero que, por ser a primeira vez que você está vendo, esteja, de certa forma, meio claro, né? Porque isso aqui é um curso, né? A gente já está no. Acho que é D19, né? Ou é D18? Esqueci agora. Tem vários outros vídeos anteriores, então espero que esteja claro para quem está caindo de paraquedas aqui. Se tiver interesse, assim, em aprender a programar, tem os vídeos iniciais. E eu não recomendo aprender a programar para construir robô no mercado financeiro. Mas a ideia é, assim, desses chats, introduzir programação para automatização de tarefas do cotidiano, né? É, dá uma olhada lá nos vídeos iniciais, Clay Thompson, jogador aí de basquete, se garante. né? Então, a gente teve até um outro curso, né, de desenvolvimento web, como eu falei no começo desse chat, que não foi muito para frente. Eu estou até com a ideia de, que eu até publiquei em um tópico hoje, o pessoal apoiou, que é um sisteminha web para automatizar uma tarefa de receber várias planilhas de diversas pessoas, né? Imagine no ambiente de trabalho. Eu mando uma planilha para vários, sei lá, clientes, e esses clientes querem alguns itens dessa planilha, né? Então, eu estou com a ideia de construir uma série de chats da gente construindo esse sistema do zero. Não quero ver robôs para o mercado financeiro, é bom. Mas tem gente usando Python para isso. Se estão conseguindo alguma coisa, eu não sei, não quero saber. Beleza? Mas a ideia desses chats, pelo menos desses últimos, é apresentar bibliotecas que podem ser úteis no dia a dia da gente. Beleza? Então, valeu, vou olhar com calma todos os vídeos. Cai de paraquedas. Não, não atrapalhou, não, cara. A ideia, eu fico feliz que vocês perguntem, porque o pessoal ficou só calado aí, só prestando atenção, e eu acho que não tem ninguém me ouvindo. Então, eu gosto é que vocês interajam mesmo. Que pergunte site ágil ou não, tanto faz, eu quero é interação mesmo. É que nem aquela história do professor na sala de aula, né? Que não gosta de ficar falando, 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 todo mundo calado. Eu tô me sentindo meio que professor em sala de aula, às vezes, nos chats aqui, quando o pessoal fica muito calado. Eu acho que não tem ninguém, que o povo tá dormindo, que não tá legal. Se os chats motivaram a entrar no mundo do Python, já apliquei bastante. Eu acho que você já falou isso alguma vez, não foi removido, que estava aplicando o trabalho. Eu não sei se foi você, mas se foi, parabéns. Eu fico muito feliz que esteja te ajudando de alguma forma e que já esteja abrindo portas, né? Eu fico muito feliz mesmo, fico muito feliz mesmo. E parabéns aí pela evolução e por perseverar, né? Por ir atrás, que importa é isso, né? Mas valeu aí, eu fico feliz mesmo com a sua mensagem. E vamos continuar em frente, continuar evoluindo, né? Então, voltando aqui para a nossa imagem, né? Eu fiz um corte nela, nesses valores, né? Que correspondem ao quadrado lá na imagem. E vamos ver como ficou essa imagem cortada. Image4.cropped.show. Aqui a minha imagem cortada, eu cortei só em uma montanha, né? Vamos mostrar aqui a imagem original. Na verdade, nem preciso, eu estou confundindo, nem preciso mostrar aqui, basta mostrar aqui, né? Então, tá aqui a minha imagem original e a imagem cortada. Então, imagina isso aqui como se fosse um quadradinho, né? Fazendo um corte bem aqui no comecinho. Então, fiz um corte aqui na imagem e criei uma imagem nova. E com ela aqui eu posso salvar, né, e tal. Poder cortar isso aqui, que eu não sei se é um barco, alguma coisa assim. Mas eu vejo utilidade nisso aqui, né? Às vezes a gente quer fazer um corte na imagem, tá certo que não tem aquela ferramenta gráfica, né, de selecionar a imagem e tal, onde eu quero cortar, eu teria que chutar um valor, né? Então, não é tão prático. Mas por debaixo dos panos, no Linux pelo menos, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir a imagem no leitor de imagens aqui do meu sistema. O Linux, se vocês não sabiam, ele usa o Python no sistema, né? Por debaixo dos panos tem Python rodando no sistema operacional. E muito provavelmente, esse programinha para ler essa imagem, para mostrar a imagem na tela, é um programa feito em Python. Então, nesse meu programa, pelo menos, se eu der um Shift C, eu consigo cortar a imagem. Eu consigo cortar a imagem aqui. E por debaixo dos panos, eu acho, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que é a Pillow, essa mesma biblioteca que a gente está vendo agora, que está fazendo esse trabalho para mim. Então, eu faço um crop aqui. Cortei, né? Não vou salvar porque eu não tenho interesse em salvar essa imagem. Mas por debaixo dos panos, descartar isso aqui. Por debaixo dos panos, o Linux, o sistema operacional e o programa estão fazendo isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Eu me embrenhei pela parte de automatização de quando o Jobs fui para a parte de análise, postei algumas dúvidas, tivemos algumas interações. Esse primeiro chat me deram uma baita base. Ou oh, valeu aí, viu? Geoanálise, eu já trabalhei com geoanálise já. Eu criei uns scripts usando pandas, né? Análise de dados e tal, para criar gráficos. É, tem até uma série de tópicos lá. Deixa eu até abrir aqui que eu lembrei agora. Não sei se você viu, né? Essa sériezinha aqui, consideração final, referência. Aliás, é esse tópico aqui. GeoPandas também. Trabalho no Agro, usei a biblioteca Folium. Ah, já usei o Folium já. Já falamos dela no tópico, já pensou abordar isso no chat. Pois é, legal. Eu tava até sem ideias para os chats de bibliotecas. A Folium é uma boa. Eu tô pensando em falar primeiro de pandas, né? Para depois falar dessa parte mais de dados, de gráficos, né? Mas não sei se você vê essa sériezinha aqui, onde a gente criou esse GIF, e usei pandas, né? GeoPandas para gerar esses mapas aqui. E tá na fila dos chats, né? Eu falar dessas bibliotecas de análise de dados, pandas, GeoPandas, Folium. Ah, eu acho que eu lembro do teu problema lá, que você tinha uma página HTML, eu não sei se era você, mas estava usando Folium, eu não lembro, posso estar confundindo. Mas eu acho que eu lembro de uma história assim, eu acho que foi você aí, o removido aí. Então, para quase finalizar, ainda falta um pouquinho e eu prometi que eu não ia passar muito do tempo. A gente pode inverter a imagem, né? Eu vou pegar outra imagem agora, eu vou pegar a imagem 2, acho que já estou com ela aqui. Imagem 2, ponto show, é aquela da câmera fotográfica, né? E cadê a imagem? Minúscula. Ah, na imagem 2 ela tá. Eu redimensionei, né? Era eu, contornou. Ah, lembrei, lembrei. Mas deu certo aí resolver aquele problema? Eu lembro que você não estava usando a ferramenta mais adequada, tava com HTML, um formulário, uma história assim. Como é que ficou essa história? Falei. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui a imagem 2. Images.image2.jpg. Image2.show. Aqui a imagem da câmera fotográfica. E vamos inverter essa imagem. É, rotacionando, não é rotacionar, né? Inverter o sentido dela, né? Da direita para a esquerda. Eu vou usar a função transpose e dar um flip, né? De left right. Então, o que era esquerda vai para a direita, o que era direita vai para a esquerda. Image 2, aliás, flip left right é igual a image 2. Ponto transpose, né? Transpose image ponto flip left right, sim, né? Flip left right ponto show. Então a minha imagem agora está em outro sentido, né? Ela era assim, image 2 ponto show. Ela estava nesse sentido e agora tá nesse sentido. Então eu inverti a imagem, né? Vamos fechar aqui. Na verdade, eu vou deixar a original aberta. Vou deixar a original aberta porque a gente vai brincar mais um pouco com ela aqui. Estou com duas abertas. A gente pode rotacionar também, de cima para baixo, né? Deixar ela de ponta cabeça. Flip top bottom é igual a image 2 ponto transpose image flip top bottom flip top bottom ponto show. Deixar ela de cabeça para baixo, né? Agora. A anterior, né? A original. Tá aqui a original, tá aqui a rotacionada de cabeça para baixo. E vamos rotacionar agora em 90 graus. Rotate 90 é igual a image 2.transpose image. Aliás, é rotate 90. Rotate 90.show. Aqui ela rotacionada agora em 90 graus. Beleza? Precisava de algo para os usuários acessarem online, mas minha empresa é muito interessada em segurança. Acabei achando a solução nos mapas do Power BI. Ah, sim. Entendi. Para o usuário acessar online, se tiver que fazer login, é um problema, dependendo da empresa. Mas o importante é resolver o problema, né? Se conseguir resolver, o importante é isso. A gente já usou o resize, aliás. Usou? Nem lembro se a gente usou. Mas vamos usar aqui. Eu estou com essa imagem, né? Vou usar a imagem 2 mesmo. Perdi muitas funcionalidades, mas garanti o acesso do usuário. Agora estou estudando JavaServer, que tem suporte Python. Vê se junto tudo. Entendi. Qualquer dúvida, posta lá. Se tiver com alguma dúvida, eu não mexo muito com isso, mas eu gosto de ajudar. Então, qualquer coisa. Se tiver com alguma dúvida, posta lá. Vamos pegar essa imagem 2 e diminuir o tamanho dela. Eu vou pegar. Essa minha imagem tem. Aliás, a imagem 2 tem 666 de largura e 833 de altura. Vamos pegar a largura e a altura e atribuir a uma tupla, né? Aliás, fazer o desempacotamento. A minha largura está aqui, a minha altura está aqui. E vamos redimensionar essa imagem. Imagem 2, resized, é igual a image 2, ponto resize. E aqui eu vou passar uma tupla com os novos valores, né? Eu vou pegar o valor da largura original e dividir por 2 e o valor da altura original e dividir por 2. E por que que eu estou usando duas barras, né? Porque essa divisão tem que ser uma divisão inteira. Eu não posso colocar meio pixel de tamanho, de meio pixel de largura, meio pixel de altura. Então, eu tenho que usar a divisão inteira. Vamos ver agora essa imagem redimensionada. Está aqui a minha imagem menor, né? Estou com a original aqui aberta ainda. E está aqui ela com a metade do tamanho. Com a metade da largura e a metade da altura. Então, a gente pode usar o resize. E esse aqui, pelo menos, é muito útil. Pelo menos para mim é muito útil. E vamos finalizar com um grand finale aqui. Eu vou usar agora a imagem 4. Essa aqui da paisagem, né? E vamos colocar uma marca d'água aqui embaixo, escrito baster.com. Então, para adicionar a marca d'água, eu vou até fechar essas. Aqui que eu não preciso mais. Para adicionar a marca d'água, eu vou ter que importar mais duas classes: ImageDraw e ImageFont. From view import ImageDraw e ImageFont. Para isso, eu vou precisar de uma fonte. Então, eu fui lá no Google Fonts. Google Fonts. Escolhi uma fonte qualquer aqui e baixei. Peguei qualquer fonte aqui. Quem tiver interesse, dá uma olhada no Google Fonts. Vou colocar aqui o link. Escolhi uma fonte dessa, baixei para o meu computador. Está aqui nessa partezinha de fontes. Está aqui a minha fonte. Se eu abrir aqui, vai abrir a fonte? Vai. Então, eu peguei essa fontezinha aqui e vou usar essa fonte como marca d'água da minha imagem, né? Então vamos voltar lá para o script. Script não, pro console. Marca d'água é legal, marca d'água. Eu fiquei emocionado quando eu vi isso aqui na imagem. Para adicionar a marca d'água, tem uns detalhezinhos extras, né? Uns detalhezinhos. Mas vamos lá. Eu vou ter que pegar as medidas da minha imagem original. Então, nada de novo, né? Width. Height, é igual a image 4.size, então tem aqui a largura da imagem 4 e a altura da imagem 4. Eu vou ter que mandar um comando para o meu arquivo, que é como se fosse, se eu estivesse escrevendo na imagem, né? Como se eu estivesse colocando a caneta em cima da imagem, né? Que é esse draw é igual a image draw em image, né? Então eu vou instanciar essa classe, passando como argumento a minha imagem, imagem 4, e vou atribuir o retorno desse instanciamento a uma variável chamada draw. Fiz alguma besteira aqui. Image draw, image aponta. O que foi que eu fiz de errado aqui? Image draw. É, eu copiei aqui, deixa eu dar uma pescadazinha aqui. Tutorial. Fiz alguma besteira no slide. Como eu não costumo mexer com a pílula, né? Só de vez em quando tem umas coisinhas que eu tive que dar uma pescada aqui para dar o chat. Deixa eu ver o que foi que eu fiz de errado aqui. Image draw. Image draw. Ah, é. Eu não criei o objeto draw. É assim, é draw. Tá errado lá no slide. Image draw ponto draw. É assim. Image 4. Desse jeito aqui. Copiei errado no slide. Então, esse comando, ele meio que funciona como se eu estivesse apontando um pincel lá na minha imagem, né? Como se eu tivesse, fosse escrever alguma coisa agora. Então, imagine a minha foto como se estivesse com a caneta em cima dela agora, e eu vou escrever alguma coisa com essa caneta. O que esse image draw faz? Vou até corrigir aqui, porque está errado. Image draw ponto draw. O texto, eu vou colocar a marca d'água, basta.com. Então, text vai ser baster.com, certo? A fonte, eu vou pegar a fonte que eu baixei, né? Então, vou usar font é igual a image font ponto. Tem que colocar esse true, como é true type. E vou passar aqui o path, né? O caminho para a fonte que eu baixei. Ele tá, deixa eu ver aqui qual é a pasta, que eu nem lembro mais. Em fonts, static, eu vou pegar essa Piazzolla Black aqui, vou pegar esse nome aqui. Então, cadê? Vamos voltar lá, muita janela aberta, meu Deus. É, tá em fonts, static, e esse nomezinho aqui, piazzolla.ttf. E o tamanho vai ser 32, usei lá no slide 32, então, fiz o programa, não sei, né? É, pois é. É por aí. É por aí, vida do programador é por aí. É o full stack overflow, né? O programador full stack overflow. Mas esse é um programador ruim, né? O programador bom tem que entender o que que tá ali por debaixo dos panos. Se for só full stack overflow, vai passar mal em algum momento. Então eu peguei a minha fonte, instanciei, né, a fonte nessa variável fonte, e agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir o tamanho do meu texto. Esse texto basta.com, né, com a fonte 32, eu tenho que medir a largura e a altura desse texto para eu dimensionar bonitinho como é que vai ficar lá na imagem, né? Então eu vou pegar text width. Text height. Então vai ser a largura e a altura do meu texto, né? Vou botar lá para o slide, porque eu realmente não lembro. E vou usar esse draw que eu criei lá em cima, né? Como se fosse minha caneta, né? Esse draw, essa variável draw, funciona como se fosse a minha caneta na minha imagem, né? Então eu vou pintar agora, mais ou menos pintar, né? Na verdade, eu não vou pintar ainda, eu vou só pegar o tamanho do texto, que é o texto que eu criei, né, e a fonte. Então esse text size aqui, draw.textsize, ele recebe o texto que eu estou passando e o tamanho da fonte e vai criar um objeto como se fosse uma imagem que vai colar ali em cima da minha imagem. É mais ou menos por aí. Então eu vou pegar o draw.textimage, aliás, como é mesmo? TechSize. TechSize, misturando é tudo. E vou passar para essa função TechSize o texto e a fonte. E agora eu tenho a largura dessa minha marca d'água e a altura dessa minha marca d'água. Ela vai ter largura de 182 pixels e altura de 37 pixels. E a minha imagem 4, ela tem esse tamanho, né? Essa largura em pixels e essa altura em pixels. E o que que eu preciso fazer agora? Eu vou adicionar uma margenzinha lá no, na minha, no meu, na minha marca d'água, né? Vou colocar uma margem de 10 pixels. Vou colocar 15, na verdade, margem de 15 pixels. E agora é uma matemática Nazaré, o meme da Nazaré, né? O X e o Y daqui são os pontos que eu vou colocar a minha marca d'água lá. Então, o X ele tem que pegar, subtrair da altura total da imagem, da altura não, da largura total da imagem, a largura do meu texto e a margem. E no final, imaginem, cadê a imagenzinha? Image 4.show. Eu tô falando meio rápido, é porque a gente já tá quase estourando aqui, mas a gente pode detalhar isso depois. Mas imagina aqui a minha imagem, ele tá pegando toda a largura, né? Tá subtraindo da largura do texto e da margem. E no final essa marca d'água vai ficar bem aqui. Eu não vou detalhar nessa parte matemática, porque a gente já tá com o tempo estourado. Mas é isso que a gente vai precisar fazer. Vou pegar o width menos text width, que é a largura do texto, menos a margem. Eu vou fazer a mesma coisa para o ponto Y, né, que vai ser o Y. Isso aqui é tudo plano cartesiano, matemática. Aliás, é height. Matemática, plano cartesiano, esse tipo de coisa. Height menos margin. O X agora tem esse valor e o Y tem esse valor. Imaginando a minha imagem lá aberta, né? Onde esse ponto aqui é o 0,0, esse ponto aqui é o 1056, né, que representa a largura total da imagem. E esse aqui é o 1056 com 711. Se eu não me engano, é assim que a Pillow faz. Ela pega a largura e a altura dessa forma. Então aqui é o 0,0 e aqui é o 1056,711. Se eu não me engano, é isso. Posso estar falando besteira. Mas no final, o x ele vai pegar a largura total e subtrair da largura do texto e da margem, que dá esse x de 859. Então, se aqui é o zero e aqui é o 1056, 859 vai ficar mais ou menos aqui, né? E aqui é o zero de altura e aqui é o 711 de altura, e o meu y deu 659, então a minha altura vai ficar mais ou menos aqui, né? Então essa marca d'água vai ficar mais ou menos nessa posição. E finalmente, para adicionar a marca d'água, eu vou chamar de novo a variável draw e vou pintar essa marca d'água lá na minha imagem. Programador sem vergonha, eu tentativa e erro. Valeu. Valeu aí, removido. Se estiver indo embora aí, boa noite. Mas a gente está acabando já. Dá para aguentar mais um pouquinho? É o último slide aqui. E eu quero mostrar a marca d'água para vocês. X, Y, vou colocar o texto. E a fonte vai ser a fonte que eu disse lá em cima. E agora vamos mostrar a minha imagem. Image show, é image 4, né? Image 4 show. E está aqui a minha marca d'água bonitinha, basta.com, aqui na minha imagem, né? E estourei 22 minutos do tempo, achei que ia ser mais rápido. Pois é, tá aí a marca d'água para vocês verem, ficou legal, ficou bonitinho. A fonte talvez não seja uma fonte que tenha muito a ver com a imagem, eu peguei a primeira fonte que eu vi lá. Ah, ele tá aí ainda. Pois é, tá aí a marca d'água aí para você dar uma olhada. E era isso, pessoal. Eu sempre prometo que vou dá 1 hora de chat e sempre estoura esse tempo. Mas é isso. Foi um pouco atropelado, né? Porque falar tudo isso em 1 hora é um desafio. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, postem lá no site que eu, se eu souber, eu vou tentar responder. E se eu não souber, eu vou pesquisar para responder. Beleza? E eu fico com essa marca d'água super bonita, nessa paisagem muito bonita, que eu acho que é no Canadá e pretendo viajar para cá um dia. Se não for no Canadá, enfim, eu acho que é, mas enfim. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vejam utilidade para usar essa biblioteca. Tem diversas outras funcionalidades que a gente pode dar para a Pillow, né? Uma delas é aquela questão de mudar o fundo da imagem, né? Como no começo do chat eu mostrei na assinatura, né? Eu nem abordei as funções que a gente usou para mudar o fundo lá da assinatura, no, na parte teórica do chat, né? Então tem muitas funcionalidades que a gente pode explorar. E é isso. Quando vocês tiverem algum problema com alguma imagem, né? Talvez vocês consigam resolver com a Pillow. Provavelmente sim, né? Os problemas que eu tive até o momento eu consegui resolver. E é isso. Então, para não estourar muito mais além do que eu já estourei, eu ainda vou jantar. Desejo uma boa noite para vocês. Agradeço a interação, né? Eu gosto quando vocês falam, quando eu fico só falando aqui sozinho, eu me sinto muito solitário. Acho que não tem ninguém assistindo. Apesar de eu ver o númerozinho aqui do YouTube, tem 12 espectadores agora simultâneos. Mas é isso. Então, boa noite para vocês. Espero que o chat tenha sido útil de alguma forma. E na próxima semana, eu ainda vou decidir qual vai ser a biblioteca da vez. Beleza? Então, boa noite aí, pessoal, e valeu!